por estar aí prestigiando nossa curadoria de cinema de utopia. Agradeço a Cris por aceitar o convite. Muito bom estar com você de novo,
Eu que
em
agradeço.
discussões desse tipo e outras atividades variadas, né? Daniel deve estar chegando já, mas acho que a gente pode começar a puxar um papo, lembrando que as nossas conversas são bastante horizontais, então sempre os nossos convidados puxam algumas linhas de discussão e depois a gente também passa para a plateia para que a gente possa ter algumas ideias circulando aí e debatendo, certo? Cris, então, deixo contigo.
Eu acho que uma coisa importante é a gente saber que o final do filme, onde aparecem os pessoas que por uso de drogas tiveram algum tipo de lesão permanente ou faleceram, eram amigos do escritor que cujo livro foi baseado no filme. É escrito, que se eu não me engano, na década de 70. É isso?
Essa data não.
Enfim, não tenho bem certeza. Ele era um autor de ficção científica, ele escreveu muitíssimos livros, alguns, inclusive o Blade Runner foi baseado numa história do mesmo autor, do Philip. E ele tinha transtorno delirante, passou boa parte da vida dele escrevendo muitas coisas a respeito disso. Aliás, no filme isso fica bem caracterizado. Em função dos personagens terem essas características, algumas características de transtorno delirante também. Eu acho que o filme dá para ver por várias perspectivas. Ele tem, eu gosto muito da ideia de como ele é feito, como animação, porque ele faz te mergulhar num mundo diferente, né? Não te dá a ideia de uma coisa real, ele te faz mergulhar num outro universo, um universo onírico quase. Mas os personagens todos são bem clichês, assim, né? Bem estereotipados. E você pode ver por várias coisas, pode fazer várias associações, né? Uma delas seria no, uma, o final do filme, eu acho meio assim, ah, deu certo, quer dizer, o cara se sacrificou, valeu a pena, porque vão descobrir quem foi que plantou a droga e tal. Mas o outro lado é mais interessante, é a questão de quando ele fala que não gosta da vida dele, e aí ele parte, o agente parte para ser um agente secreto e se tornar um viciado na tal da substância D. Que eu adoraria saber como é que funciona, afinal de contas, né? Porque a gente tem que entender que a questão das pessoas que fogem do suposto mundo real que elas vivem é, e que mundo é esse? É essa a questão, é isso que a gente tem que questionar. Qual é o mundo que efetivamente a gente está vivendo? Como é muito interessante, o filme foi feito em 2006 e fala 7 anos daqui para diante. Bom, a gente já passou desse tempo, na real. Mas nós estamos vivendo um momento muito de vigilância e cada vez mais vigilante. Quem acompanhou o nascimento e crescimento da internet não tem noção de quanto isso mudou. A gente hoje tem que ficar botando fitinhas pretas no monitor, porque a gente está sendo monitorado. Eu não sei se você sabe, mas os televisores da Samsung captam imagens da casa da gente. E isso está no manual. A gente nunca lê manual, mas está escrito no manual. Inclusive, a gente não pode mexer na câmera de vídeo da televisão, que é a câmera que grava quem está assistindo o filme, que é uma forma de pesquisa, de marketing, de mercado e tal. Essa vigilância está cada vez maior. E toda vez que a gente dá um aceite de algum aplicativo, a gente está entregando mais e mais dados nossos. E a gente faz isso porque não tem para onde ir muito mesmo, né? Vai acabar chegando lá em algum momento, a não ser a outra turma que vai morar no meio do mato, que também é uma bela possibilidade. Eu estou fugindo do tema e estou divergindo, estou tergiversando já. Mas enfim, eu gostaria de entrar nessa. Eu gostei do filme em função de que qual é o. De qual realidade nós estamos falando, né? a que foi a sociedade que a gente vive, ou a suposta, o suposto sonho e delírio que algumas pessoas decidem viver e assim o fazem. Mais ou menos por aí. Ah, uma coisa muito interessante é a compra da a fusão da Bayer e a Monsanto.
Aí,
que pode ser uma referência também,
tinha,
né?
Bem pensado nisso.
Interessante. Né? Acho que o Felipe previu esse, esse casamento. Pergunta, gente, porque tanta coisa que o filme traz, tanta coisa.
Vamos passar pelo Daniel aqui, acho que daí já vai fazendo algumas observações também.
Eu queria falar que eu tive a oportunidade em 2011 de co-orientar, na verdade, um mestrado sobre esse filme. E eu revisitei algumas coisas desse mestrado, que foi feito pela Juliana Bittencourt, no contexto da PPGI, né, o Programa de Pós-Graduação em Inglês. E eu revisitei agora e retomei algumas ideias, acrescentei outras que eu queria falar aqui, né? Então, a Scanner Darkly, né, que é o título original, eu conheço um livro do Sheridan Le Fanu, que é um escritor irlandês e que ele trabalha com gótico, né, que é In a Glass Darkly, é uma coleção de contos, e eu pensei que podia ser uma referência. Aí eu fui pesquisar, isso não tá, né, mas não, eu não sei se é, eu não consegui descobrir a informação. Mas tem, eu descobri que na Bíblia, no Coríntios, né, Coríntios, tem uma referência In a Glass Darkly. E aí, depois disso, se abriu um monte de possibilidade, tem um monte de episódios de diferentes filmes e tal, que usa esse Darkly. Aí eu fiquei pensando, o que quer dizer exatamente a Scanner Darkly, né? O Scanner é aquela, era a coisa da vigília, né? A questão da vigília. Mas também o Scanner é a cópia, né? Quando você escaneia alguma coisa, você faz um assimile, né? E isso me leva a que, o que me desperta nesse filme, que é a questão da identidade, né? O filme se passa daqui a 7 anos, ele não tem um... que eu achei uma solução ótima, ele não dá uma data, ele fala é daqui a 7 anos. E ele tem essa questão da identidade, está dividida entre o Fred, né, que é o policial, e entre o Robert Actor, o Bob, que é esse disfarce que o Fred tem de usuário, de adicto, né? Ele usa aquele scramble suit, aquela roupa que embaralha a identidade dele, que protege a verdadeira, né, que a gente não vai saber o que, que é identidade do personagem, e o disfarce dele de policial infiltrado. Então nem o chefe sabe quem ele é, e ele também não sabe quem é o chefe, né? Tem essa questão das identidades que são escondidas, né? Então qual é o problema que se dá ali? O Fred recebe a missão de investigar o Bob, ele mesmo, né, e seus amigos também. E o Fred fica viciado nessa substância D, né, D, que ele usa um monte de nomes ali, inclusive Death, que é a substância da morte, né, a morte do ser, né, a morte ontológica, a morte da identidade. Então o que a gente tem é um filme sobre deteriorização mental, é a perda do self, né, é a perda da identidade. Outros temas que tem é a vigilância. Esse é um tema muito forte, inclusive ele é vigiado toda hora, né? Ele é vigiado por câmeras na rua, ele é vigiado dentro de casa. O próprio amigo dele, Robert Downey Jr., né, que ele coloca as câmeras dentro de casa. Esse tema da vigilância é outro tema que dava e dá, né, uma grande leitura. Monitoramento, a questão da subjetividade também, que é uma questão importante aqui. Eu sou da academia, né? Então, sempre que eu falo, né, a identidade, né, que está falando, a identidade acadêmica. Então, tem o Stuart Hall e o Zygmunt Bauman, que são pessoas, críticos teóricos, que falam de fragmentação da identidade, falam de identidade coletiva, identidade individual, né? Esse penso logo existo, que é a questão do indivíduo, cogito ergo sum, né? Eu penso como indivíduo, logo eu existo. Então, a identidade é uma questão onipresente também em várias teorias, várias áreas do conhecimento, nas ciências sociais, na psicanálise, o feminismo é baseado em questões de identidade, de sujeito, né? É, os estudos culturais, mas também os estudos pós-coloniais, a história, e todas essas áreas reunidas, essas áreas de conhecimento, é, elas mostram, né, que não existe sujeito e subjetividade, é, sem falar fora da história, fora da linguagem, fora da cultura, fora das relações de poder, né? Não sei se sobrou alguma coisa, né? Tudo é identidade, né? E o homem duplo, ele instaura a dúvida sobre a natureza e a realidade da identidade pessoal, individual. Tem algumas teorias, eu e o Márcio, a gente deu um curso uma vez e a gente teve a oportunidade de falar um pouco de pós-humanismo e também de pós-estruturalismo, que são teorias que desafiam a questão da identidade, desafiam a questão do sujeito, né? O pós-humano, o que vem depois do sujeito, além do sujeito. Ou então, é, de acordo com o pós-estruturalismo, o sujeito não existe, né? Você não fala o que você fala, você não pensa o que você pensa. São coisas predeterminadas pela cultura, pela linguagem. Então, nesse sentido, essas duas teorias, o pós-humanismo e o pós-estruturalismo, desafiam a questão do sujeito, né? Então, olha, o Bob Fred, né, quem é que ele é? É a materialização desse dilema. Ele não consegue decidir, no final, entre as duas identidades. Ele, né, que tem a questão do pós-moderno aí também, que quando eu estava lá em 96, quando eu estava na graduação, era a teoria da vez. Tudo era pós-moderno e as pessoas faziam opções pós-modernas nos títulos das dissertações e dos trabalhos, né? Colocavam o deslocamento, aí dava um destaque para a palavra que tem... Você pode acrescentar um prefixo nela e mudar e tal. Mas era a teoria, né, que estava em voga naquela época. Mas o pós-moderno, ele é atividade artística, que se caracteriza pela mistura de gêneros. Tem textos que falam disso. É, o Jameson, né, tem um texto que ele fala de Las Vegas. Tem pirâmide em Las Vegas. Tem o Arco do Triunfo está em Las Vegas. E tudo ao mesmo tempo, tudo misturado, diferentes países, diferentes épocas da história humana, né, da humanidade. E isso é pós-moderno, né? Essa mistura de estilos de uma maneira estética seria a mistura. Historicamente, o pós-moderno é um período também, né? Depois dos anos 50, depois da bomba, tem gente que coloca esse marco aí até... Não sei se hoje nós somos pós-modernos, ou se ex-modernos, pós-tudo, ex-tudos. Mas em 96 estava muito em voga isso. O pós-moderno também é um gênero textual, né? É um gênero que também se caracteriza pela mistura, e eu vejo isso nesse filme, na questão da ficção científica, né, e dessa animação rotoscope. Eu fui ler, eu não conhecia muito sobre as técnicas rotoscope, né, e que mistura alta tecnologia, tecnologia de ponta, né, a palavra estado da arte da tecnologia, pelo menos quando foi feito, e também essa coisa mais popularesca, essa história popular, né, que...
Mas deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está tocando essas questões. É, identidade, ficção científica e drogas, né? Como que você vê essa combinação? Porque se a gente pensa na história da cultura, as drogas, elas estão muito associadas com a ideia de identidade, no sentido de ou você vai fugir da identidade que você tem pelo caminho das drogas, ou também é um método de você conhecer a si mesmo, que é aquela perspectiva mais xamânica, né? Não sei se você quer comentar também alguma visão que você tenha sobre isso, mas... A gente lembra muito do Aldous Huxley, né, um dos que mais estudou sobre o assunto, fez algumas obras que se tornaram um legado ou referências sobre o assunto, que é Céu e Inferno, As Portas da Percepção, né, em que tem toda essa ideia da droga como um conector com espaços, como um caminho de acesso para outros espaços do eu. Né. Não sei o que você quer...
Não, eu não saberia exatamente qual é a... não saberia comentar, mas eu queria falar sobre a história do nome, que realmente tem a ver com essa história do Corinthians. O nome veio dali, o Felipe escolheu esse nome por causa disso, mas tem a ver com o último pensamento do personagem principal sobre o scanner, né? Que ele diz o que, que ele consegue vigiar, porque ele não consegue enxergar além da materialidade, ele não consegue ver meu coração, ele não consegue ver quem eu sou. É, o título do filme tem a ver com essa menção. Essa
passagem.
É.
Eu li a passagem, agora eu não recordo de cabeça, mas eu não percebi exatamente essa conexão, né?
Não, eu li isso numa análise do filme. Uhum. Né? Uhum. Não foi pra percepção minha.
É, sobre essa questão das drogas, como era o nome dele? Robert Downey Jr., ele é famoso por ter sido preso, já envolvido com drogas, e eu acho que não é à toa que ele tá nesse filme, seria uma camada de leitura. E o Harrison, Woody Harrison, ele é um defensor público da maconha, tá? Ele levanta a bandeira mesmo e fala, olha, eu sou maconheiro, e vivam com isso. E ele tá nesse filme também, eu acho que não é à toa. Eu acabei não buscando essa informação mais detalhada, mas eu achei a escolha curiosa dos dois atores. A droga é uma questão de identidade aí mesmo. Agora eu tô esquecido, o Freck, né, que tem medo das baratinhas e tal. Ele se define, né, pela droga, a definição dele, a identidade dele é definida pela droga. Inclusive tem aquela cena que ele pensa que ele vai esquecer o nome dele, que a polícia vai parar ele e vai perguntar o nome dele, e ele vai, poxa, não sei meu nome. Então tá ali uma identidade, né?
Isso também, assim, em certos sentidos também nos... Além das questões sobre uma sociedade da vigilância, a gente pode falar de uma sociedade medicalizada, né? Muito, muito presente no nosso universo agora, né? Porque cada vez mais parece que as doenças estão aí, as doenças mentais estão aí, e cada vez mais as pessoas também estão usando todo tipo de medicamento e de droga, no caso, para regularizar seus estados mentais e buscar um equilíbrio do seu eu, da sua identidade e tudo mais, né? Então acho que tem questões que são bem contemporâneas que estão passando nesse filme. E eu penso muito nessa ideia da ficção científica, né, também resgatando Aldous Huxley, né, para pensar o quanto algumas ficções já têm a droga na sua base de organização, ou reorganização, ou destruição de uma sociedade, né, como aparece o Soma na Admirável Mundo Novo, né, então, ali como um elemento que é controlador da sociedade, né, que é mais um elemento... desconstrutor da organização social, né?
Tem algumas cenas, né? Também tem a questão que entra uma terceira identidade, que é a identidade do Bruce, que ele depois de ser Fred, depois de ser Bob, ele quando chega lá na fazenda, ele vira uma terceira pessoa, que é o Bruce, e tem menção também a uma quarta identidade, a uma vida que ele teria tido ou não teria tido, que era o que a Cris estava falando, né? Essa vida pacata, burguesa e tal, da qual ele queria fugir, mas isso é questionado pelo chefe dele, ou a chefe dele.
É,
ela fala, você não tem filhos, eu acho que você não tem. Ele fala, não, eu tenho duas meninas desse tamanho, eu acho que não. Então aí já embaralhou tudo, né? Ele já não sabe mais quem ele é, se ele tem uma vida, se ele não tem uma vida antes. Ele não consegue se decidir entre as identidades dele. E o Scramble Suit fica mudando, toda hora ele tem um rosto. Né? Ele perde a memória no final, né? E perder a memória equivale a você perder a sua história, perder a sua identidade. Você não sabe mais quem você é, né? Tem uma crítica também bem forte ao consumismo nesse filme. Tem as marcas que aparecem, né? A questão do o consumo de drogas, mas o consumo também de produtos. Tem algumas marcas que aparecem, né? Tem acho que aparece, não sei se o McDonald's ou o Pizza Hut, mas tem a questão das franquias, das grandes franquias americanas, né? Outro nível de consumo, né? Consumo de drogas, o consumo dessas maravilhas do capitalismo, né? O consumo também como identidade. Você consumir uma determinada marca, você consome porque ela diz coisas, você se identifica com uma determinada marca e você consome ela porque você quer puxar aquela identidade para você, né? Uma camisa, um certo tipo de comida, tudo isso tem a ver com consumo.
Sim.
No final ele não está nem falando mais direito. Ele só meio que só está repetindo o que a pessoa diz. Então nós temos uma ausência de memória, uma ausência de linguagem, uma ausência de humanidade, ausência de vida. No final ele é reduzido a um... Ele está no limite ali, né? No limite da sanidade, do... Limite da sanidade no...
Já ultrapassou o limite da sanidade.
Né? Ele tá ali, responde o que... O estímulo só.
Pode terminar.
Tem a questão do nome, né? Ele é o Bob Arctor. E aí quando você fala um pouco rápido, parece actor, que é o ator. Então ele ali tá fazendo uma performance da identidade. A identidade é algo como algo que você performa. Então, quando eu vou dar aula, eu visto o meu papel de... meu suit, scramble suit de professor, assumo a identidade e vou dar aula. Aí quando eu saio de lá, eu tiro e aí assumo a minha outra identidade. Aí a gente reveza identidades na vida, incorpora algumas, talvez se livra de algumas outras.
É muito interessante. Porque se você pegar a crítica do filme, e aí eu me lembrei de uma das falas do Jim Barris, né? O personagem Jim Barris, quando ele encontra, bem no início do filme, quando ele encontra o Freck na lancheria, e ele fala sobre como funciona a clínica New Pass, né?
Uhum.
Que ele coloca perfeitamente, faz uma crítica maravilhosa, quer dizer assim, o New Pass faz o trabalho que exime de responsabilidade o Estado, né, sobre uma epidemia que eles não conseguem dar conta, que seria a epidemia da droga. E se você pegar toda a crítica do consumismo, das grandes empresas que provocam doenças para depois curar, e tudo isso, e misturar com a perda da identidade, que eu não tinha visto isso, muito obrigado. Você consegue ter uma sociedade que faz com que ao longo do tempo, e isso está visto em vários desenhos animados, te faz perder a identidade, né? Te rouba a identidade, a essência, o ser você mesmo. Muito legal isso. Eu queria me apresentar, eu acho que as pessoas... Eu não sou acadêmica, tá? Muito antes, pelo contrário. Eu sou uma filósofa de bar. Então, o meu texto e o meu ritmo é um pouco voltado para esse... Eu não tenho o... Eu não sou da academia, né?
Mas vamos começar a nossa conversa de bar, então, passando para a plateia também, para que vocês façam comentários,
Cris,
inquietações.
Eu orientei um mestrado, né, antes, então, assim, eu tive 2 anos de contato com esse filme, pensando e repensando, né?
Não, maravilhoso, então, maravilhoso. Maravilhoso mesmo.
Vamos lá, o Léo tem uma pergunta.
Bom, então eu vou fazer uma pergunta. Como que vocês se sentiram? Porque a gente fica meio... Se tu se associa, mergulha no filme, a gente fica meio perdido quando ele termina. De tanta informação que é. Como é que vocês se sentiram? O que é que vocês pensaram a respeito?
Na segunda vez eu entendi o filme, porque na primeira eu não entendi. Eu fiquei bem perdido.
Os releases que eu li na internet, os reviews e as análises são extremamente confusos.
Ninguém
porque é. É, tem uma que diz que o Fred não sabe que ele é o Bob Hector, né? Não, ele sabe do início, ele vai perdendo a noção depois. Mas no review está escrito que desde o início ele não saberia. Então, né, é realmente um filme para se ver mais vezes. Me chamou atenção, porque hoje eu fiquei prestando atenção. Não, peraí.
Renata.
Eu gostaria de fazer um comentário só sobre a animação, foi algo que eu notei mais do que a própria história, acho que por isso que eu fiquei também muito perdida. Que foi, porque eu não fazia ideia de como a animação foi feita, mas ela assistiu a rotoscopia, e pra explicar basicamente o que ela é, quando você grava uma cena inteira, você separa ela, pega cada frame e vai pintando por cima. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito em dúvida no meio do filme, porque parecia mais um, tipo um filtro que você coloca em fotos, em vídeos, tipo de Instagram. Só que parecia muito bem feito. A cidade ao fundo parecia mais como se realmente fosse real. Mas aí eu realmente consegui perceber, depois que ele falou, que a animação é feita assim. As pessoas, elas são rotoscopiadas, ou seja, foi filmada com os atores, depois foi pintado por cima, cada frame, o que leva muito tempo. O cenário foi feito com, eu acho, com uma animação 3D, então, que também não é real. Eles provavelmente colocaram por cima do próprio cenário que foi gravado. E devem ter umas cenas que foram 2D mesmo. Então, basicamente isso. Só fazer um ponto da animação, porque foi uma coisa que demandou muito trabalho dos próprios desenvolvedores. A história eu não entendi muito
mal. É, eu não sei se tem a ver com o tipo de negócio, mas é que se tu usa o Photoshop, por exemplo, ele pega todo o filme e transforma numa camada, você joga um filtro em cima e o filme inteiro fica com efeito. É um botãozinho, não é pintado frame a frame. Talvez naquela época fosse diferente, né? Mas hoje seria uma coisa bem simples de fazer, assim.
Talvez essa questão, eu não sei também, foi a primeira vez que eu assisti o filme, mas talvez essa questão da animação, ela seria uma sobreposição ao que o professor Daniel falou com a questão da identidade. Porque, como ela está explicando, que a gente faz isso com filtros de Photoshop, no Instagram, alguma coisa assim, na verdade, quando você faz isso, você está se transformando numa outra pessoa que você não é na realidade. Seja modificando traços seus, seja para transparecer alguma coisa que você não é, e isso talvez só corrobore com o que ele falou da questão da identidade. Tipo, é real, não é real, é animação, não é. Então, não são eles de verdade, é tudo fruto de uma imaginação, de uma criação.
Legal. Outra camada, né? Mais um outro nível de leitura para a questão da identidade.
Tem umas coisas no cinema, numa coisa no cinema que é muito interessante, que é a coisa da segunda chance, né? De você poder se transformar numa outra pessoa no decorrer da sua vida, que acho que é um desejo universal de todo mundo, de poder ser outra personagem na vida, né? Uma vida paralela. Tu já assistiu Waking Life, do mesmo diretor?
Não.
Tem a mesma técnica, é um tema mais filosófico. Vale a pena. Do mesmo diretor do Homem Duplo.
Um comentário, na verdade, mais uma observação que eu queria saber de vocês, se tem algo a falar. É a questão da flor azul. Quando ela está sendo na consulta com os médicos, tal, aí aquela suposta mulher sempre fala para ele: dê para ela uma flor azul. Dê pra ela uma flor azul, e no final aparece o campo de flores e a flor azul. Eu não sei o que vocês pensam a respeito.
Eu acho que ali fazia parte do grande plano da instituição de deteriorar ele mentalmente, implantar ele dentro daquela fazenda, porque eles suspeitavam, né, que a New Path era a fornecedora de drogas e tal. E aí implantaram na cabeça dele um conceito, na esperança que aquela mente deteriorada, na hora que visse a flor azul, lembrasse. E alguma coisa acontece, né? Ele pega a flor azul e coloca ali. A flor, da flor vem a droga.
Isso.
Essa explicação é, lá, é logo no começo, né, que acontece isso.
E daí ele fala na hora então. Que ele pega, né, que ele vai levar para os amigos dele. Sim. Então aquilo ali já dá a dica que ele vai levar a flor e vão provar que então eles plantam lá, lá.
A gente espera.
A gente acha.
Essa cena, ela é bem legal, porque essa cena que ele está com os dois médicos, não sei se vocês lembram, ele está de costas e um médico aparece aqui e outro aqui. E os médicos estão falando para ele que o hemisfério esquerdo está brigando com o direito e tal. É. E cada médico está ali representando um hemisfério. É. Aquela cena eu achei bem, bem legal.
E os dois médicos brigando.
E eles também, eles discordam um do outro, né?
Uma coisa que me fez lembrar, as histórias do Philip K. Dick, pelo menos uma história, também já trabalhou com isso, com essa tensão com identidades duplas ou sobrepostas, que é o Vingador do Futuro, né? Pelo menos uma adaptação cinematográfica. O conto original é Podemos Recordar para Você por um Preço Razoável, né? Você tem um sujeito que vive uma vida burguesa sem graça e ele tem o desejo de poder viajar e fazer coisas em outro planeta, que seria viajar para Marte, né? Mas ele é pobre, não consegue, não tem dinheiro para investir nessa viagem, mas ele pode pagar uma simulação dessa viagem com base no implante de memória, né? E quando ele faz esse implante de memória, ele descobre, por meio de uma pequena fagulha de lembrança, que ele tinha um passado que ele já havia apagado, no qual ele era um policial, né? E aquilo era apenas um disfarce para ele poder passar incógnito de todas as outras informações que ele tinha. E daí ele reativa essa memória de algum jeito, né? Por conta de um choque que acontece, né? Dessa memória implantada, que ele era um espião, então super. E aquilo faz com que ele se relembre de alguns aspectos e passe a viver novamente a vida dele de. E o conto é maravilhoso, porque ele acaba com uma sugestão de que existe uma outra trilha de memórias já na cabeça dele, né? Algo que o filme, as duas adaptações não trabalham, né? O conto é mais interessante nesse sentido.
A gente esquece muita coisa, né? A nossa cabeça não tem a capacidade de reter tudo que a gente viu e todas as coisas, né? Mas é capaz de um dia a gente lembrar de alguma coisa que a gente nunca lembrou antes, né? Aquela memória que você lembra. Pode acontecer, pode não acontecer também. Mas você tem uma lembrança de, pô, eu nunca pensei nisso antes e uma memória surge na sua cabeça. Você já teve isso, Cris?
Quem é que não teve?
Eu não sei se eu tive.
Mas tem uma característica mais interessante aí da nossa capacidade cerebral, que é inventar o nosso passado.
Ah, isso é ótimo.
A gente já foi mais do que comprovado isso, que a gente inventa o passado, a gente pode inventar o passado, lembrar de coisas do nosso passado de forma diferente do que aconteceu, o que nos dá uma imensa liberdade, né? De inventar.
Selecionar as melhores, construir um passado.
Porque, gente, pensa bem, tu pega um casal que viajou, e aí eles voltam de uma viagem muito emocionante, muito importante, vão na tua casa jantar para falar sobre a viagem. Eles estão no mesmo lugar, vivenciaram a mesma coisa e vão discutir entre si que foi diferente. Como é que tu explica isso?
Isso remete até ao próprio Fred, que o Fred tem essa ideia da família, que ele não sabe se é verdade, se fica no ar, se não é só, na verdade, uma vontade que ele teve há muito tempo e agora não se concluiu, ou se realmente ele teve aquele passado, porque, pelo que eu entendi, pelo que o chefe dele fala, ele precisa ser uma pessoa solteira para ter aquele cargo. Quer dizer, é uma pessoa que, além de perder a identidade, ela vai ter que se isolar mesmo. É uma pessoa que, obrigatoriamente, tem que se isolar para poder fazer aquela função, para ser essa pessoa.
Agora me lembrei da cena que ele fala que a casa dele podia ser uma casa para uma família.
Isso, eu pensei nisso. É uma casa, essa casa merece uma família. E eu também pensei se ele não está sonhando com isso ou está pensando que aquela casa era da família dele.
Então, me deu vontade de, quando eu vi agora, me deu vontade de voltar no filme para ver se a casa, quando ele tá na casa, com a família, é a mesma.
Se é a mesma, verdade.
tenho a impressão que sim, porque aparece o jardim. É que nessa que ele tá com os amigos é toda suja, cheia de bagunça no quintal. Mas eu acho que é a mesma. De repente depois vale a pena dar uma olhada, mas eu acho que é a mesma casa.
Parece que é a mesma porque tem uma cena que meio que vai duas vezes, que ele passa pelo corredor e ele vê a sala. Depois aparece a mesma cena, ele passa pelo corredor e vê a sala. Só que as salas são diferentes. Então provavelmente um é a que tava com a família e a outra eu acho que era que morava com os amigos. Então provavelmente é a mesma casa. Só que ela tem meio que uma decoração diferente.
É.
E aí, será que é memória ou é fantasia?
Ah,
isso aqui é.
É, não, a gente também não sabe.
Tem uma hora que ele mesmo tá no corredor da casa e ele mesmo parece que suspeita que nem os caras existem.
Ele fala isso.
Que nem eles existem. Então ele já tá naquele momento que ele tá fora do tempo e tá fora do espaço. Fora dos doidos, né? E é interessante que acho que o Márcio, eu já tinha falado disso, a maioria das distopias trabalha justamente com uma droga que é do governo e controla as pessoas. E aqui é uma droga que está deixando todo mundo louco e que o governo não consegue controlar. Então já tem uma diferença também de algumas distopias que a gente está acostumado. O governo não está dando conta e está botando para as corporações dar um jeito, só que as próprias corporações que estão fazendo a droga.
Então, até que ponto o governo não está junto nisso, né?
Também,
até
verdade.
Porque eu até anotei aqui as mentiras institucionais, né?
Uhum.
Que começa o filme com a parada institucional bem fake, bem irônica.
O herói que não tem identidade, vamos mostrar para o nosso herói.
E tem aquele personagem que foi baseado num congressista norte-americano que protestou, aqui é aquele cara que protesta e a polícia vai lá e... Né? E é uma homenagem a esse congressista que o diretor do filme fez essa cena.
Pensando nessas grandes corporações, né, que produzem as doenças e os remédios, né? Tava lembrando muito da história do glifosato, né, que tem, que é muito utilizado no agronegócio, e alguns cientistas estão alertando que até 2025, 2050, acho que é 2025, 50% das crianças que nascerem, elas terão problemas mentais por conta do glifosato, né, e... que é um número certamente muito alto, né, pra gente pensar, né, nessa questão. E alguns filmes já pensaram muito nessas sugestões do quanto os transgênicos e esses alimentos, então, geneticamente modificados, de modo geral, eles produzem já várias anomalias, né, então... A ideia de câncer, né, a alta incidência de câncer ultimamente estaria muito associada com isso. Inclusive tem um filme daí de horror que trabalha, pelo menos com uma leve camada nesse sentido, que é um filme sobre zumbis, e que a primeira cena do filme acontece uma queima total de todas as fazendas que tinham soja transgênica, alimentos transgênicos, né, estão queimando porque as pessoas estão se tornando zumbis, né, porque aquilo ativa lá problemas neurológicos, elas não conseguem mais controlar seu lado racional, né, então por isso que elas vão se transformando. Então é um processo de perda de identidade também, né, via um tipo de componente químico, daí no caso é por manipulação genética, né, de medicamentos. Mas a...
Ele tinha um comentário ali, uma pergunta.
Um ponto sobre a relação do personagem principal com a família dele. A gente vê a cena na qual ele questiona, poxa, como ele poderia viver nessa casa, mas pro final do filme, a gente pode relacionar isso com a degeneração que ele já vem sofrendo pela droga. O passado dele, eu acredito, foi real. Ele realmente teve a família, talvez não naquela casa, mas numa casa bem similar a essa. E à medida que ele vai tomando a droga, ele vai perdendo essa conexão com ele mesmo, como você mencionou, com a identidade dele.
Uhum.
Aí ele já nem lembrava, nem tinha mais noção de que teve a família.
Uhum.
Tem muita coisa no filme que a gente vai interpretar conforme, né? Porque, por exemplo, a questão dele sacar a flor, esconder a flor, e que faz parte do, do plano da polícia para chegar na instituição, que é a única instituição que não é vigiada, o final do filme, tu pode imaginar que realmente vai acontecer isso, que o cara vai lá, vai entregar flores, vão descobrir, vão desmantelar aquela coisa toda, ou ficar só com a esperança, né? Mas o que tu tá falando realmente, não tem como tu definir o que que é ou não. Tu vai escolher. Eu pelo menos não consigo determinar se de fato é ou não é. Talvez lendo o livro. Aí eu fiquei com muita vontade de ler os livros do Philip K. Dick. Nunca li nada dele.
Eu tenho, agora saiu até um livro que é Realidades Adaptadas, que daí é uma reunião de todos os contos que já viraram filmes dele.
Ok.
Talvez seja um bom caminho, um bom começo, né? Tem muita porcaria dentro dos filmes que foram adaptados, assim, mas as histórias são boas. E essas... pensando de novo na questão das drogas, essa ideia de iluminação, né, no sentido do Aldous Huxley e tudo mais, eu gosto muito de algumas pontuações que ele vai fazendo ao longo dos estudos que ele tem sobre alucinógenos de um modo geral, que ele vai fazendo outras associações que parecem muito pertinentes, como o quanto o jejum produz estados alucinatórios, né? E a sugestão que ele vai dando de que aquelas pessoas que iam lá para o deserto, na época religiosa e tudo, que achavam que estavam tendo visões de santos, de mensagens de Deus, eles estavam, na verdade, tendo uma baita de uma bad trip no meio do deserto, por conta do jejum, né? Então, ele vai tentando comprovar isso por meio de dados, né? Então... a tábua dos 10 mandamentos pode ter sido uma apiração muito grande que aconteceu lá no meio da montanha, né?
Bem conveniente, inclusive.
E ele vai sugerindo também que outras experiências, que não apenas de uso de drogas, também podem estabelecer em nós algumas certas iluminações ou predisposições para experiências até muito próximas da religiosa, como muitas pedrarias, né, na composição das igrejas barrocas, né, o excesso de ouro, o excesso de pedras, de modo geral, as gemas, diz que aquilo favorece uma espécie de êxtase que estaria muito associado também a aspectos de iluminação, por isso que a caracterização dessas igrejas seria dessa forma. Assim como os vitrais das catedrais góticas, né, toda aquela iluminação atmosférica que penetra no espaço também favoreceria uma certa predisposição à atmosfera para você entrar num estágio muito similar ao religioso, né?
O tamanho, né?
Tamanho também, opressor, claro, né? Tamanho, várias outras questões, né? E então as drogas muito efetivamente tentariam produzir todos esses estados mentais, né, ou predisposições e sensações mais espirituais, digamos assim, de contato e conexão com outros planos espirituais, pessoais, etc., né? E se a gente trazer isso para o universo tecnológico, até, assim, agora não sei mais qual que é a questão, mas há uns 10 anos atrás, uma empresa havia criado drogas virtuais, né, que você poderia então usar no espaço privado da sua casa, comprando as drogas pela internet, e você ouvia um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio, eles faria... Ficou interessado. Esse arquivo...
Fiquei curioso.
Pode baixar na internet agora. Tá tudo craqueado. E esses arquivos de áudio, eles simulariam as ondas cerebrais que determinada droga produziria em nós se tivéssemos consumido. Então, vocês escolhem lá, assim, quer usar a cocaína, quer usar peyote, quer usar marihuana, quer usar, enfim, várias outras, êxtase.
E quer funciona?
Bem, diz que a experiência... Diz que as experiências podem ser induções que você tem por conta da descrição da droga, porque daí quando você acessa o arquivo tem lá o que você pode sentir. E a ideia é que você ouça esse arquivo de sonoro, é a iDozer, o nome da empresa. Já quer anotar aí?
Como é que é?
iDozer.
como é que se escreve isso?
I, é if, I, hífen, D-O-S-E-R. E a ideia é que você ouça esse arquivo de música quando você estiver relaxado, assim, de olho fechado, para você entrar na piração ali. É como se você estivesse, de fato, indo para usar uma droga, assim, com, sei lá, aquela lá do fuminho, do ópio lá, como se você tipo, fosse usar o ópio lá e ficar lá, Então, eles até começaram a criar outras experiências, que era assim, portal do inferno, que daí você tem uma experiência de descer até o inferno e ver coisas lá assustadoras, não sei o quê. Mas, enfim, experimentar para saber, porque pode ser igual um parque de diversões, né? Porque o parque de diversões nada mais é do que tentar simular situações extremas, né, especialmente esses brinquedos mais radicais, nas quais a gente pode viver uma experiência muito perigosa em segurança, tecnicamente falando, né? Porque a gente sabe que acidentes acontecem, mas é como cair tá numa torre e o elevador caindo, né? Que é esses brinquedos mais famosos que tem lá no Beto Carreiro, né? E tudo mais.
Sobre esse negócio das drogas, né? A questão das drogas. Eu acredito sim que dá para você reproduzir alguns estados, talvez não todos, com sons. A própria vibração, eu acho que dá para mudar alguma coisa, fazer você sentir coisas diferentes a partir de ondas sonoras, né? Mas eu também estava pensando aqui do paradoxo do fármacos, farmacon, que da onde vem a nossa palavra farmácia e tal, né? É a palavra grega fármacos e fármacon, e a diferença entre o remédio e o veneno, o remédio que cura e o veneno. Às vezes muitos remédios são feitos a partir de veneno, como o soro antiofídico, né? O soro antiofídico é feito do veneno da própria cobra, né? E aí o que que faz uma coisa ser remédio e a outra ser veneno?
A quantidade,
a dosagem. Então, que é o problema dele, né? Ele passa do limite dele. E aí vira a droga ruim, né? Ele perdeu a dosagem ali, a quantidade dele.
Gente, se você pensar bem, até água demais mata, as pessoas se afogam.
Vamos tomar 10 litros.
Né? Tem várias formas, pedras quentes, respiração. Se respirar de uma determinada forma, durante um determinado tempo, tu vai ter alucinações,
né? Eu experimentei isso de uma forma muito radical. Eu tinha lá, sei lá, uns 13 anos, tinha viajado com minha família pro meio do mato. Eu tava com uma tosse desgraçada e compraram lá um xarope pra tosse. E a tosse não passava nunca, não conseguia nem dormir. Eu comecei a tomar mais e mais doses daquilo lá.
Uhum.
Comecei a alucinar no meio do mato, numa barraquinha lá. Depois descobri que depois da dose X, sei lá qual que é o tanto da dose, você podia ter predisposições a alucinações. Daí ficava vendo lá, sei lá, que eu via gnomo, duende, coisas andando na barraca, daí toda hora assim, mãe, tem alguma coisa. Não tinha nada. Então, né, só uma prova viva, experiência. Queria saber, na verdade, o nome da...
Ô, Márcio, hoje uma altura fica bem psicodélico, assim, um filme dentro do personagem que não sabe quem é e vai perder a identidade, né? Mas esses espaços que falasse, que provocam alucinações também fora, não só com as drogas, né? Que é um agente químico dentro do organismo, acho que é muito... Ou tantos outros espaços provocam essas alucinações, né? Mas também não só a nível químico e você não vai se encontrando mais, mas também a nível como... O Daniel falou antes, nesse posto, né, o que o sujeito não é. Então ele é o que recebeu ao nível de teoria, de cultura, de política, de religião. E chega um momento de fato de fragmentação, que o Bauman fala tanto, mas tudo é líquido, de fato ele não sabe o que é. Então ali é um espaço, um agente específico, né, que entra no organismo, mas há tantos outros espaços assim que. O sujeito de fato não se encontra mais, né? não sabe mais talvez quem é ou não se identifica mais. E, da mesma forma que aquela droga ali faz tipo, uma formatação do HD dele, interna, da mente dele, há outras espaços, lugares também podem fazer isso, né? Se não é uma formação, mas uma acúmulo, tu vai acumulando e às vezes tu queria deletar essa parte da tua vida ou da tua daquilo que tu venceu para ser outro, né? Outra identidade, uma nova. Então, mas esse espaço é muito interessante, seja na religião, lá no deserto, desses que tinham alucinações, mas também os eventos de massa a nível político ou religioso pode acontecer. Nas grandes teorias, né, e tudo que a gente ingere a nível de uma vida para consumo, como o Bauman fala também. Né? Então, essa droga ali que não é colocada pelo governo, como é outra distopia, mas circula sem controle, é outras também circulam sem controle, né, que não estão dentro, né, de uma forma química, mas de outras formas. Né? Em espaços, ou interessante. Fragmentação da identidade dos sujeitos. Acho que é interessante isso. Eu fiz uma leitura mais assim, pegando muito o Bauman na sociologia, ele fala muito isso.
Acho que até pegando. Pensando essa questão do pós-moderno que o Daniel tinha mencionado antes, nós vivemos uma época em que vivemos aspectos muito esfacelados de vários conceitos, né? No sentido de que a gente está olhando para todo o nosso passado e falando assim, não, isso já não serve mais, a gente tem que repensar todas essas caixinhas onde nós estávamos, em que estávamos vivendo, né? E tem sido muito difícil a gente fazer isso, porque a gente precisa quebrar essas questões, né, esses binarismos que existem, mas também a gente, porque foi criado nessa forma binária de perceber as coisas, na forma mais lógica, a gente fica tentando categorizar todas as outras coisas esfaceladas que existem. E daí a gente não consegue lidar com essas questões, não consegue lidar com essa suspensão, essa fragmentação, ou esse aspecto temporário, ele faz com que a gente tenha um grande desamparo, uma grande sensação de desamparo. Né? Então, que tem a ver com a perda da nossa identidade. Afinal, nós somos o quê? Ainda somos sujeitos? Ainda podemos nos definir de alguma forma? Né? Queremos nos definir? Né? Que são perguntas fundamentais para a nossa época. Talvez o exemplo da sexualidade seja o que se torna mais evidente. Né? No sentido, olha, o espectro da sexualidade ele ampliou de uma forma inimaginável nos dias de hoje. Né? Antigamente era só homem e mulher, heterossexual. E homossexual quase não existia, assim, pelo menos assim, a força ele não existia. Mas hoje, com todo esse grande espectro, né, de possibilidades, das quais, inclusive, a gente desconfia, mesmo que a gente viva um período em que a gente comece a aceitar toda essa pluralidade, a gente desconfia de outras possibilidades porque a gente tem esse impulso taxonômico, binário, de colocar as coisas em aspectos muito categóricos. Né? Então, o nosso tempo é muito marcado por todo tipo de fragmentação, de instabilidade de identidades, né? Que faz com que a gente questione muito nós mesmos, né? De que lado que eu estou? E afinal de contas, existe apenas um lado ou dois, né, dessa moeda, porque daí também o maniqueísmo é uma forma binária de ver as coisas, né? Eu só sou bom, eu sou só o mal. Como que eu vou me categorizar? No final das contas, nós somos muito incoerentes, mais incoerentes do que gostaríamos de admitir. Né? Então, nós somos bons e maus, né? Não existe uma cisão entre só aquele sujeito lá só mal porque ele é um criminoso, isso aqui é bom porque ele é um pai de família. Acho que até as discussões políticas de hoje acabam mostrando muito isso, né? Tornando muito evidente.
As sabatinas, em geral, a primeira coisa que se perguntam de algum jeito é se a pessoa é esquerda ou direita. Mas tu tá a favor do fulano ou tu tá a favor do ciclano? Eles não vão direto pros projetos da pessoa ou pra o que a pessoa tem a propor ou o que a pessoa quer sendo não sei o que tal. Não, eles vão direto pra esquerda ou pra direita.
E o Bob Arctor, né? O Bob, o Fred, ele é o policial que quebra a lei e ele é o fora da lei que está tentando enforçar a lei. Ele tem essa contradição inerente nele, né? Ele é o policial, ele usa drogas, mas também ele é o drogado que está tentando fazer a coisa certa, né? Está tentando conter a droga ali. Tem a questão do pós-moderno para voltar à cebola, né? Nós somos cebolas, nós somos camadas. Aí tira a camada, sou pai, aí tira a camada, sou professor, sou heterossexual, sou paulista. Aí você vai tirando e aí com a cebola não tem nada, porque não tem centro, não tem caroço, só tem camada. Então a identidade seria isso, né? Você agrega a sua pessoa. Tem essência? Se nós formos cebolas, não tem. Não tem um caroço, né? Não tem uma centralidade ali.
Você pode ver por um outro lado também, né? Porque você escolhe dentro da tua personalidade, dentro das coisas que tu gosta de ver, ou dentro das possibilidades que você teve na vida, você vai escolhendo essas camadas de cebola. Uhum. E aí a necessidade de você categorizar, para se sentir seguro em relação a várias coisas. Mas por outro lado, se tu toca o foda-se, né, pelo excesso de categorizações, e você vai ser várias delas ao mesmo tempo, né, você pode encontrar você pode encontrar um tipo de liberdade que é o de você não se definir e fazer o que está afim de fazer. Você tem essa possibilidade, né?
Temos, mas não é uma posição fácil de se assumir.
Ah, porra, é fácil, né? Isso que é uma coisa fácil.
Esse impulso taxonômico, acho que a gente acaba tendo, né, acerca de todas as coisas, acaba sendo tão cerceador de uma série de posturas, posições e tudo mais, que acredito que para nós é muito confortável encontrar essa narrativa unificadora que a gente inventa, né, necessariamente, uhum, sobre as coisas. Então, por isso que a taxonomia para nós é muito importante, nos colocar dentro de uma categoria, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo lá, porque nos conforta e nos afasta de um tipo de pensamento que é muito inseguro, que é a realidade das coisas, no sentido, tá, alguns de vocês falaram assim, ah, fiquei muito desamparado em relação a esse filme, porque eu não sei se é fantasia ou que é realidade, então eu não consigo entender, isso me incomoda. Então a gente fica incomodado quando a gente não consegue entender alguma coisa, então a gente precisa de algo que é explicado. Então, a religião é uma forma de buscar essas explicações, né? A religião me diz que eu vim disso, vim daquilo, se eu fizer isso, eu vou conseguir o caminho do céu. Ah, então, se é assim, tudo bem, eu não preciso agora mais me preocupar com as grandes questões do mundo, de onde que eu vim, para onde que eu vou, tá, alguém já me explicou, eu vou aceitar isso, vou seguir isso como um elemento. Então, você vai recalcar a um tipo de pensamento que é esse da instabilidade, né? Mas de tempos em tempos a gente tem esse retorno do recalcado, né? A gente se faz a pergunta, tá, mas será que isso é verdade? Será que eu tô fazendo certo ficar aqui rezando toda noite, ou prestando esse tipo de coisa, ou acreditando nesses ideais? Porque se afinal de contas tudo é discurso, e eu tô assumindo um discurso, né? Tudo é muito paradoxal, daí você fica meio maluco, daí você tem que parar e falar assim, não, vamos voltar para as categorias, a clareza, eu preciso de algo claro, objetivo, concreto, eu não posso ficar nesse universo que tudo pode.
Mas é que nem a questão das drogas e que nem a questão da linguagem, né? Se você não automatiza determinadas coisas, as pessoas, toda vez que você fosse pegar um carro para dirigir, você teria que raciocinar em cima do que você precisa fazer e questionar, se eu acelerar, será que vai para frente, se eu botar... Entende? Então é um modo de sobrevivência, é você, pum, botar numa caixinha e determinar aquilo, aí vai no automático. Eu perdi o fio da meada.
Você ia falar de drogas também.
Sim, porque é a mesma coisa, né? E a droga, ela vai quebrar isso, né? É que, na verdade, tem a ver... Droga é droga, ponto. O efeito que ela vai ter, o resultado que ela vai ter, se for iluminador, se for desintegrante, se for autodestruição, se for... É um instrumento, na verdade, né? É porque tu estava falando da coisa da classificação e tal, que a gente, de vez em quando, a gente quer quebrar. Eu acho essa fragmentação, ela tem a importância de, quando eu era adolescente, só tinha uma moda, era única. Então, ou tu tava na moda, ou tu tava fora da moda, entendeu? Hoje você tem 500 tribos diferentes e você pode... Isso foi muito libertador e muito importante dentro do processo do mundo da gente. Mas você se perde, porque quem é você? Né? Então você pode ser gótico, pode ser punk, pode ser... E tem a questão... Como é que eu vou explicar? É maravilhoso você poder ser várias coisas e você poder usar o híbrido também. Uhum. Né? Porque esse excesso de classificação, ele vai chegar num limite. Né? Eu estou super encantada com a questão das palavras LGBTQIRS. Olha, tem letra que não acaba mais. Tanto que agora se escreve com um maisinho.
É, eu adotei já.
Também já adotei.
LGBT plus.
Né? É, LGBTQI mais. Resolve. Então é porque vai se dividindo. E dentro dessas categorias tem mais subcategorias enormes. Mas isso não tem sentido nenhum, na verdade, se tu parar pra pensar. Não tem sentido nenhum. Porque ninguém vai ser uma letra, né? Ninguém é bom e mal, e ninguém é totalmente assexuado, nem totalmente curioso, nem totalmente queer, nem totalmente o que quiser ser, né? O que... Acho que o mais é essa segurança que a gente tem de se encaixar, que define como a gente vai agir, né? Bom, então, se eu sou um executivo... E eu sou obrigado a usar paletó e gravata todos os dias. Isso é a minha característica, porque eu sou um executivo. Entendeu? O que eu quis dizer? Ou ficou muito no ar?
Entendi.
Tia? Voltando um pouco para a questão das drogas e para a pergunta inicial da Cris, como a gente sentiu durante o filme... essa abordagem de uso de drogas em um ambiente intensamente urbanizado é uma coisa que me deixa extremamente angustiado, assim, porque todos os lugares do filme parecem um pouco claustrofóbicos, assim, eles são todos imundos e eles geralmente usam drogas nesses lugares super vigiados e sujos, e por mais que a casa pareça grande, ela ao mesmo tempo é pequena, porque eles não exploram os ambientes, a gente só conhece a sala e a cozinha. E eles usam droga no meio da rodovia super movimentada, e não é uma droga introspectiva, é uma coisa energizante, assim. Então, fica essa coisa de essas pessoas elétricas no meio desses ambientes decadentes e pequenos, assim, é uma coisa que me deixa muito angustiado, assim, durante o filme. E que acaba levando aquela coisa que o Márcio disse antes sobre uma necessidade de extensão do eu, né? Que é uma necessidade que a gente também tem, a gente acaba estabelecendo... com o terapeuta, ou na nossa relação de idolatria, ou através do amor, são tentativas de expansão do eu. É uma inconformidade com os limites do ego, assim. É uma necessidade de fazer uma ponte com o outro, né? Então parece que, às vezes, essa angústia gerada por essa condição claustrofóbica leva também a uma necessidade cíclica do uso da droga, assim, porque ela também gera uma extensão do eu através da diminuição da própria identidade, né? Porque abandonar o ego é diminuir também o ego, de certa forma, é dar para o outro, assim. Então, era isso, basicamente, o filme que eu achei bem angustiante nesse sentido de drogas e porque não é um filme ultra-urbano, como as outras utopias que a gente viu, assim, mas ele traz essa... urbanização meio metonímica, assim, como um microcosmo de cidade dentro dessas casas, essa coisa fragmentada da cidade, essa coisa contida da cidade, assim.
É, algumas coisas também que eu pensei, assim, ao longo do filme, né? Tipo, o filme é uma bad trip bem intensa, né? Assim, começa sem entender muito e termina do mesmo jeito que começou, né? Mas uma coisa que eu fico pensando também é que as drogas, tema do filme, assim, mas se a gente for parar para pensar drogas no contexto geral, ela é muito ampla, né? Tipo, a droga tá no mercado, né? A droga faz essa parte da identidade, né? Às vezes no vazio existencial também as pessoas usam drogas, mas a droga também pode ser usada para alívio físico, de dor, né? Para anestesia, para sociabilidade, né? Então a droga é como agrotóxico, né? Como ele falou ele também, para dar sono, para tirar sono, para concentração, para relaxar. Então a droga tá, tipo, ela é muito difundida na sociedade. Se a gente for pensar droga, droga também é cultura, né? Droga é um trabalho do ser humano. Droga, né, tá difícil de dissociar o ser humano do uso de droga, né? É, o ser humano usa droga para manter um padrão de produção ou para fugir desse padrão de produção que a sociedade às vezes cobra, né? Esse espírito da época cobra da gente. Mas enfim, eu acho que é um tema muito complexo, né? É assim, pensar como usar a droga. Né? Talvez isso seja um ponto importante para a gente pensar, né? É, ali no filme tem uma parte que aparece um rapaz falando sozinho, assim, né? No alto-falante, que traz essa reflexão ali para o personagem, né? Se era isso, se essa é a essência humana mesmo, os seres humanos não deveriam estar tão entregues às drogas e tal. Um discurso assim um tanto moralista, né? Mas enfim. Aí logo tem a intervenção da polícia, esse papel da polícia bem forte no filme também, né? Eles entram no mercado, uma hora assim aparece pô, a face de um guarda olhando eles e tal. O rapaz tá ali falando no microfone, por mais que às vezes as pessoas possam discordar, mas ele vai lá, toma choque e é preso, né? Mas enfim, essa questão do Estado, né? Mostra assim, eu acho que é interessante essas roupas que eles usam, assim, se a gente for pensar no ponto de vista do Leviatã, né? Então, eles representam ali, tipo, uma organização social, então eles tomam várias formas, eles não são uma pessoa só, eles não são um indivíduo. Eles representam um pouco de todos os indivíduos da sociedade, né? Eles têm várias cores, vários cabelos, diferentes sexos, né? Diferentes estilos de roupa. Porque ali, na questão da burocracia do Weber, né? Eles não são indivíduos ali, eles representam um papel social, né? E no caso, assim, que acho que eu não gostei muito desse filme, não gosto, né? Posso estar tendo uma interpretação errada, mas é que ele traz essa visão, assim, meio guerra às drogas, assim, sabe? Parece que ele traz essa sensação de que droga é ruim, de que droga vai te deixar burro, de que droga vai te deixar doente. No final do filme aparece um monte de lista, uma lista de pessoas que morreram, né? Ou tiveram sequelas por causa de drogas, que é real, que é importante, que a gente saiba disso, né? Dá pra também, né, colocar a droga no pedestal, mas também não dá para criminalizar como é criminalizado hoje em dia. É um ponto, é um tema muito complexo, né? É, mas enfim, ele não deixa claro assim a razão de usar essa droga, né? Parece que assim, o que fica mais, o que mais salta os olhos assim, sentindo o filme é que é uma coisa ruim, que deixa você burro, né? Que te deixa lesado, que acaba com sua vida, te afasta da sua família, né? Que o Estado vai pegar você. Então, assim, uma coisa também que me chamou a atenção é que não tem muita trilha sonora, né? Que é um ponto que as artes é uma contribuição que as drogas trazem, trazem bastante, né? A questão, assim, de produção artística, de inovação, né?
Pra ouvir, pra tocar.
É, né? Tipo, psicodelia dos anos 60, 70, a gente vê que é uma época riquíssima do rock.
Se bem que o Aldous Huxley, ele diz que drogas não produzem qualquer tipo de consequência estética, né? Diz que é uma lenda.
Ah, então,
perspectiva dele,
é,
né?
Exato, existem várias perspectivas. Mas enfim, assim, é interessante que o filme não traz muita, né, trilha sonora, não traz muita, né, essa participação. O filme por si só é uma... A questão da estética dele também é interessante, né? É bem diferente dos outros. Mas enfim, eu fiquei com essa sensação meio desconfortável de guerra às drogas, assim, sabe? Parece que Não fica muito claro qual que é a discussão que ele quer colocar e o final deixa essa sensação de que droga é ruim, droga vai acabar com a sua vida. Eu tenho uma frase que acho que é no Batman que fala, né, às vezes ou você morre jovem como um herói ou você vive o suficiente para virar um vilão, né? Às vezes o Philip K. Dick teve, né, viu muitas pessoas morrendo ao longo da vida dele, assim, amigos e tal. Talvez assim, no final da vida dele, começou a condenar algumas atitudes que ele teve ao longo da vida, né, rever, texto que eu
Ele não viu esse filme, eu acho, ele morreu antes, né?
Sim, mas o texto dele, assim, tipo, aquela parte do final do filme que ele faz na referência a várias pessoas que morreram por causa das drogas. ele provavelmente também usou muita droga na vida dele, né? E ele faz essa revisão no final da vida dele, falando, ah, eu também não deveria ter usado tanto, porque olha só o que aconteceu.
O texto do final é dele?
Isso.
Ah, tá. Eu pensei que tinha sido uma opção ali do diretor, do Linklater, né? Linklater. Ah, não sabia que era dele.
Não, não. O texto é do Philip.
O texto final, né?
O texto final do final do livro mesmo.
Nesse sentido de ausência de trilha sonora, também é um filme muito angustiante, porque as pessoas nunca param de falar, sempre, tipo, tem muito, quase nenhum momento de silêncio, sempre essa falação meio sem sentido, assim, de inspiração, e realmente é uma bad trip, a gente fica meio angustiado, assim, de assistir o filme, por mais que é bem angustiado.
E até uma coisa meio Kafka, assim, né, que ele vê as pessoas se transformando em insetos.
Tem nisso que você comentou, talvez, não sei se a gente pode pensar juntos, mas me parece que tem uma perspectiva que é, toda droga que não é controlada pelo Estado se torna um problema. Se é controlada pelo Estado, não é problema nenhum. E o filme trata a respeito disso, né? Uma droga que não é o Estado que controla, é uma grande indústria. Então o Estado está preocupado porque não é ele que está controlando e que está administrando corretamente essas questões. Talvez seja por isso, mas também tem esse fundo do diretor, que ele tinha um passado de pessoas que ele perdeu também, gostaria de ter feito uma homenagem, né, e por isso que ele também se encarregou da adaptação do próprio livro do K. Dick pro formato cinematográfico, né. Certamente tem essa questão ali dentro do filme, mais moralista, assim, não uso e tal, mas também tem um outro aspecto que me parece muito interessante, curioso, que a droga, ela está no cotidiano, né? Isso que estava chamando a atenção dos espaços onde os personagens usam as drogas, né? É no cotidiano, no mundo suburbano, não é lá naquilo que a gente imagina só dos espaços mais afastados da cidade, ou sujos, ou pessoas se picando e todo aquele negócio. São espaços muito higienizados, assim. Então, é como se a droga está no cotidiano, ela faz parte da vida das pessoas, né? Então, ela é muito realista nesse sentido, porque a nossa perspectiva hipócrita, talvez, assim, de colocar as coisas, é que faz com que a gente veja algumas drogas como piores do que outras, né? Então, a gente aceita, vou lá fumar um cigarro, vou beber num bar, são drogas, né? Até o medicamento que você usa, sei lá, para depressão, para qualquer transtorno de ansiedade, também são drogas, né? E daí você tem determinadas drogas que você associa com comportamentos, tribos, espíritos diferentes. Então, o cara que usa êxtase é de tal jeito, o cara que fuma maconha de tal jeito, e você faz avaliações mais ou menos negativas dessas pessoas, né? Então, quase que parece que existe um ranqueamento, assim, de permissões sobre o uso de drogas, que também vai para um viés moralista, né? Então, ali, eles não têm efetivamente um julgamento de valor ali acerca de se eles usam ou não. A questão é essa, cara, se você ficar usando muito, você vai ficar com problema de saúde. Assim, acho que talvez essa é a maior questão que aparece. Não sei como que vocês veem isso também.
Não parece ninguém que usa de maneira controlada, né? Parece que todo mundo que usa essa droga se dá mal.
Eles usam como se estivesse tomando drops, né?
Exato, mas é só isso que o filme mostra assim, umas pessoas que conseguem.
É porque a ideia do filme é justa, pelo menos eu entendi assim. Não tem tanto a ver. Tem a ver com guerra às drogas, mas tem muito a ver com o fato de ser o próprio Estado. Porque o Estado está junto com essa grande empresa que produz a droga, ele não está separado. Tanto que o próprio agente policial disfarçado questiona a instituição o tempo todo, tá mandando eles a merda o tempo todo. Não é?
Ele manda eles a merda várias vezes.
Várias vezes, porque ele acha a instituição um saco, e porque ele não concorda com a maneira como as coisas são feitas.
Até em latim, né?
Ele até em latim, inclusive. Então tem esse lado que eu não sei explicar. Eu não vou saber me expressar da maneira, mas que a droga está junto com o Estado e está junto com a empresa que produz e com a empresa que cura. E acho que esse era o lado mais forte que ele queria dar a entender, assim. Mais do que a droga faz mal. Porque, na verdade, a gente se diver... eu, pelo menos, me diverti um monte com as cenas de... com eles drogados e tal. Mas também tem o lado de que eles estão fora, aparentemente fora do sistema. Não é porque eles não estão trabalhando, porque eles não estão, né? Não estão... não estão dentro do que a gente considera, como o filme é todo estereotipado, do que a gente considera, do que a sociedade considera o ideal. Então, vejo um pouco diferente.
Não, eu acho que eu entendo esse ponto de vista, eu entendo, faz sentido, não tem ninguém que tenha uso moderado ali, né? Ele sempre... mas não dá para destacar a discussão do Estado, realmente, né? Tem isso aí, é a crítica. Eu teria que refletir sobre isso melhor, mas são dois pontos de tensão aí, né? Qual é a mensagem que o filme está passando e tal. Mas, de fato, a questão do Estado é forte aí. Ele como indivíduo, né, ele se revolta ali contra os chefes diversas vezes, mais de uma vez. Mas talvez o sabor depois que fica no final é, putz, é... parece que a droga condena a pessoa, o uso de drogas condena a pessoa, né?
E pelo menos o filme não terminou com a mensagem lá, só o amor salva, né? Ainda bem que não aconteceu nada disso, né? Porque frequentemente as distopias têm essa questão de que o cara vai descobrir que tem alguma coisa de errado no sistema porque ele se apaixona, né? Aqui pelo menos a gente não tem esse final redentor, né, do amor salvando a pessoa.
Não,
né?
É, tem o Ballard, né? Que é um cara que eles escreveu muita ficção científica também. E eu li em um lugar que dizia assim, era um livro que dizia que toda distopia é, deixa eu escolher bem as palavras aqui, mas seria anticapitalista, né? As distopias, elas fazem uma crítica ao capitalismo, uma crítica ao Estado, uma crítica, né? E as utopias seriam pró-socialismo, né? Seria, vamos usar uns termos assim, né? E aí eu consigo pensar em diversos contra-exemplos, né, para disputar esse postulado aí. Mas é, sobre o Ballard, né, parece que ele, no que ele critica a sociedade capitalista, ele não propõe nada novo. O Ballard tem uns livros que as coisas estão suspensas no ar, como se congeladas, parece que o tempo acabou. E aí você vê espaçonaves, aviões parados no céu e tal. É uma sociedade capitalista, consumista em ruínas. As ruínas do capitalismo, né? Aí a distopia dele emerge dali. Mas eu não sei se ele propõe alguma coisa de fato. Eu não sei também se aqui tem uma proposta de fato, né? Tem crítica. Isso aí, quanto a isso, não tem dúvida. Mas eu não sei se tem uma solução. Não sei se deve ter também. Né, senão, né, a mensagem no final, moral, só o amor salva, a solução é o amor. Eu não sei se deve ter também, né? De repente ele lança a crítica, faz a crítica e lança a pergunta para, resolvam agora com vocês. Mas são questões interessantíssimas, né? O legal, assim, é que no que a gente está falando aqui, né, a gente fala, escuta e... Esse modelo de cineclube é uma maravilha. Eu já fiz várias anotações aqui.
Mas que pena que a gente vai ter que ficar. A gente já recebeu um sinal, né, da biblioteca. Que
tá fechando.
Que tá fechando.